Glória a ti desta altura sagrada, és o eterno fanal, és o guia, és Senhor sentinela lançada, és a guarda imortal da Bahia, desta sagrada colina, mansão da misericórdia, dá-nos a graça divina, dá-nos da concórdia, dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia.
Viva nosso Senhor do Bom Fim! Viva Nossa Senhora da Guia! O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Vamos cantar parabéns.
Você acompanhou a Santa Missa, direto da Basílica de Nosso Senhor do Bonfim.
Sendo os Salmos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Me permita uma saudação franciscana de paz e bem, porque hoje, celebrando o 18º domingo do tempo comum, também celebramos uma festa grandiosa para a comunidade franciscana do mundo inteiro, mas também para todas as igrejas paroquiais, que é o Perdão de Assis. Vou explicar para vocês o que é o Perdão de Assis ao longo da nossa programação. Bom, então paz e bem para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Frei Mário Sérgio, frade capuchinho da província da Piedade, de Bahia, Sergipe. Esse é o programa Conhecendo os Salmos, onde você faz uma experiência de oração e de vida. Primeira leitura, Isaías, capítulo 55, de 1 a 3. Segunda leitura, Romanos, capítulo 8, versículo 35, depois de 35 a 39. E Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. O Salmo é o 144 ou 145. Os versículos são 8 e 9. 15 e 16, 17 e 18. O refrão é: vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Eu quero te convidar a refletir comigo nessa liturgia da palavra, que depois você retoma com calma esta leitura, nesse dia da celebração do Perdão de Assis, tão significativo na espiritualidade franciscana, que pode entrar muito bem nessa liturgia, sobretudo a partir da ideia da gratuidade de Deus, da compaixão de Cristo, nessa experiência de reconciliação. Há uma pergunta muito humana que perpassa a liturgia desse domingo. Do que é que realmente temos fome? Pergunto para você, como perguntou o poeta de uma canção, né? Você tem fome de quê? Isaías começa com um convite muito interessante. Vós que tendes sede, vinde buscar águas. Vinde e comei, mesmo sem dinheiro. Deus se apresenta como aquele que conhece as necessidades mais profundas do ser humano. E também oferece gratuitamente aquilo que verdadeiramente alimenta. É preciso que a gente descubra na vida o que é que verdadeiramente me alimenta ou o que é lixo que eu estou trazendo para dentro da minha vida espiritualmente, seja até mesmo de forma alimentar, o que é que eu estou trazendo para dentro da minha vida pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Essa primeira leitura vai preparar o Evangelho. Jesus está diante de uma multidão cansada, de uma multidão faminta, de uma multidão necessitada, e eles foram atrás dele porque tinham sede de sua palavra, mas também da sua presença, mas também de uma esperança nova. E Jesus, ao olhar para aquela multidão, não permanece indiferente. O Evangelho diz que ele teve compaixão. Antes mesmo de realizar o milagre, Jesus se deixou tocar pela necessidade daquelas pessoas. Aqui está, me parece, um dos pontos centrais da palavra desse domingo, que é a compaixão de Jesus não é um sentimento apenas, mas é uma compaixão que se transforma em algo concreto, se transforma em ação. Tem fome, eu dou comida. Tem sede, eu dou água. Eu não fico só, poxa, mas ele está sentindo fome, poxa, ela está sentindo sede, e sigo meu caminho, porque eu tenho pão e eu tenho água. Então, outro, alguém vai encontrar, alguém será mais caridoso, talvez, mais corajoso. Não. Jesus teve o sentimento, compaixão, mas transformou aquilo ali em ação. Então, ali Jesus acolhe, Jesus cura quem está doente, Jesus alimenta o corpo. O Deus que Isaías anuncia como aquele que dá tudo gratuitamente, água, comida, se concretiza em Jesus. Jesus é aquele Deus que se preocupa com a fome concreta, com a fragilidade, com a dignidade das pessoas. E essa gratuidade, faço já uma ponte aqui, e essa gratuidade nos ajuda a compreender também o sentido da celebração do perdão de Assis, que recordamos nesse domingo. O chamado perdão de Assis nasce do desejo de São Francisco de que todos pudessem experimentar a misericórdia de Deus e retomar ao Senhor com o coração reconciliado. Lá na Pociúncula, uma igrejinha que Francisco reformou com as próprias mãos, ali se torna um lugar profundamente marcado pela experiência de que Deus não vende a sua misericórdia. Deus oferece gratuitamente a sua misericórdia e o seu perdão. Então aqui há uma profunda sintonia entre o convite de Isaías, vinde todos, comei, bebei sem pagar nada. E ao mesmo tempo a experiência franciscana do perdão. Vinde mesmo sem dinheiro. Não precisamos comprar o amor de Deus. Não precisamos merecer sua misericórdia. Não precisamos apresentar uma vida perfeita para nos aproximarmos dele. Ele nos convida. Ele chega até a nossa pobreza. Ele chega até a nossa ferida. Ele chega até o nosso pecado. Ele chega até a nossa sede. São Francisco compreendeu isso de uma maneira muito, muito clara, muito profunda. Aliás, toda a vida de Francisco era de uma profundidade espiritual sem precedentes, né? É considerado um outro Cristo. O Evangelho não é uma notícia de um Deus que fica esperando que o ser humano se torne perfeito para depois acolhê-lo. Não. O Evangelho é a revelação de um Deus que vai ao encontro do ser humano para restaurá-lo, para alimentá-lo, para reconciliá-lo. E talvez por isso o Evangelho desse domingo possa ser lido também à luz do perdão. A multidão está faminta e Jesus não manda aquela multidão embora. Ele diz, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. O discípulo de Cristo, que não pode ser alguém que manda embora quem está ferido, quem está faminto, quem está sedento, mas o discípulo é aquele que é a figura de uma igreja que acolhe, de uma figura que aproxima, que reconcilia, que ajuda as pessoas a encontrarem aí o caminho do Pai. Despedir a multidão não é nada que Jesus quer. Porque a fome é um problema nosso na humanidade. A sede também é um problema nosso. A água tem, a terra dá seus frutos. Dá para quem vive no caminho do Senhor, também para quem não. Para o bem, para quem é do bem, para quem é bem é do mal. Deus derrama seu perdão. O perdão de Assis nos recorda justamente isso. Sempre existe um caminho de volta. Existe uma porta aberta, existe uma possibilidade da reconciliação. O perdão de Assis é isso. Francisco pediu que todos aqueles que entrassem naquela capelinha recebessem perdão dos pecados. E o Papa perguntou, mas por quanto tempo você quer essa indulgência? Ele falou, enquanto houver igreja, enquanto houver pecador, eu tenho sede de levar as almas para o céu. Eu tenho um desejo ardente, Santo Padre, de levar as pessoas para o céu. Então era uma festa que ficou na Porciúncula, na igrejinha de Assis, cresceu e hoje para qualquer paróquia que tem disponibilidade para isso. Né? Toda paróquia que você entrar, se você se confessou, se você reza pelo Papa, o Credo, o Pai Nosso, e comunga, você fecha o ciclo completo aí da indulgência plenária. Tá bom? Busquem, é um remédio que a igreja oferece hoje, de modo particular, nesse domingo. Então nós vamos ouvir a melodia desse salmo e a gente volta refletindo. O salmo 144 ou 145, cujo refrão vai dizer: vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Com a comunidade, missão nos Passos de Maria.
Salmos.
Voltando, meu querido ouvinte, você que está sintonizando agora a nossa programação, eu sou Frei Mário Sérgio, esse é o programa Conhecendo Salmos, experiência de oração e vida. O salmo começa com um refrão que é muito bonito, né? Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Esse salmo, ele completa muito bem todo esse contexto da liturgia da palavra, dialoga também com essa experiência franciscana do perdão de Assis, da multiplicação dos pães do Evangelho. Vós abris a vossa mão e saciais todos aqueles que são viventes. Esse refrão é, eu diria, uma síntese de toda a liturgia. Isaías convida os famintos e sedentos a receber gratuitamente. Jesus alimenta a multidão. Paulo proclama um amor do qual ninguém pode nos separar desse amor, não é? E o salmista nos revela uma fonte de tudo isso. Deus é esse que abre a mão. E por que ele abre a mão? Porque ele não é um Deus que fecha a mão. Ou seja, ele não retém, ele não calcula o que vai dar. Simplesmente ele se sensibiliza, ele distribui sua graça. Conforme cada um pode devolver em frutos, não é? É um Deus que abre a mão e oferece. Essa é uma imagem linda que combina com o sentido do perdão de Assis. A misericórdia de Deus é dom gratuito, oferecida a quem se aproxima com o coração arrependido. Toda vez que você procura a misericórdia de Deus, o sacramento da confissão, você sai de lá restaurado, transformado. Ele quer saber se você quer continuar a sua vida. Não quer saber os detalhes do seu pecado. Não quer um julgamento a partir disso, mas ele quer ajudar que você se reconcilie consigo, com ele, com o mundo, com a natureza também. Aqui nos versículos que começam o Salmo, versículo 8 e 9, misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão, o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura, toda a criatura. O salmista começa pela misericórdia. Antes de falar daquilo que Deus faz, ele revela quem Deus é. Deus é misericórdia. Sua misericórdia não é uma exceção. Não é para A, para B, para C. Mas a sua misericórdia é parte da sua identidade. Isso nos ajuda a compreender o Evangelho. Jesus olha para aquela multidão e sente compaixão. A multiplicação dos pães não nasce simplesmente de uma necessidade logística, para que ninguém passe fome, organize aqui, multiplica. Não. Ela nasce de um coração misericordioso, que é o coração de Deus, diante da fome humana. Deus não criou ninguém para a fome, Deus nos criou para a fartura, para a abundância, para comer aquilo de que necessitamos para viver. E aqui podemos perceber também a espiritualidade de São Francisco. Aquele que experimenta a misericórdia de Deus é chamado também a se tornar misericordioso. O próprio São Francisco disse, quando foi morar com os leprosos, o Senhor me fez misericórdia no meio deles. Ou seja, agora sou eu que devo ser misericordioso com esses irmãos doentes, excluídos, desprezados. O perdão recebido não pode permanecer fechado dentro de nós. Quem perdoa deve partilhar esse perdão. Por isso a misericórdia de Deus não é reservada a um pequeno grupo. É uma misericórdia que alcança todos. A multidão do Evangelho é uma imagem dessa universalidade. Pessoas diferentes, necessidades diferentes, todos se aproximam de Jesus. E ele não pergunta quem é. Não pede a identidade de ninguém. Jesus simplesmente acolhe e alimenta. É uma pessoa humana que está passando necessidade. Não importa quem ela é. Jesus veio para saciar a fome da pessoa humana, da humanidade. O perdão de Assis, que celebramos hoje, tem essa dimensão também. A graça da reconciliação se manifesta em um Deus que deseja que todos tenham acesso a essa misericórdia. Para nós, isso é um desafio. Se a ternura de Deus abraça toda a criatura, nossa igreja, nossa comunidade, nossa capela, não pode ser uma comunidade de portas estreitas, de julgamentos rápidos, de uma acolhida seletiva, acolho aquele, não acolho aquele outro, gosto daquele, não vou com a cara daquele outro. Meu querido ouvinte, nós precisamos aprender com Cristo a abrir os espaços para que as pessoas possam reencontrar Deus. Esse era o desejo do Santo Padre, o Papa Francisco, de saudosíssima memória. Uma igreja aberta. Como eu sonho uma igreja pobre para os pobres. É o sonho do Papa Francisco, que é um retorno ao Evangelho, sem dúvida nenhuma, né? Um homem de uma grande intuição teológica. Versículos 15 e 16. Todos os olhos ao Senhor em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Com fartura. Essa frase ela tem uma ligação com o Evangelho muito forte. A multidão está diante de Jesus, os discípulos enxergam a falta, e vai tomar uma solução muito imediata, deve despedir todo mundo. Jesus enxerga a necessidade e responde. Há pessoas que chegam à igreja esperando alguma coisa, uma palavra, uma escuta, um consolo, uma oportunidade de vida.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A partir de agora você acompanha na Excelsior da Bahia a Santa Missa.
Caríssimos irmãos e irmãs da Capela Sagrada Família, aqui no auditório Dom Geraldo Magela e os que nos acompanham pelos meios de comunicação da rede Excelsior e pelo YouTube. Hoje rezamos em sufrágio de Albérico Pereira Rebouças, Raimundo Nonato Moreira, Jandira Lima Leite, Eulina Logrado Faria, sétimo dia, Sérgio Ribeiro Vinhas, Vera Nildes do Carmo Santos, Maria Antônia Fernandes Vieira, José Rogério da Costa Vargens, Jonas Figueiredo Almeida, Ângela Maria Rodrigues Barbosa, um ano, Luiz Carlos de Aquino, pelos falecidos da família Godim, por Terezinha Coelho Brito e Zileno Júnior. Também rezamos pelo dom da vida do Frei Giuseppe Antônio Fabiani, Rafael Ribeiro Caetano, Gustavo Souza Ludovic, Lara Almeida Barreto. E pedimos pela saúde de Tônia Caríssima da Costa Nobre. Sejamos todos acolhidos nessa casa do Senhor para celebrar o mistério pascal de Jesus Cristo. Iniciamos hoje, juntamente com toda a igreja no Brasil, o mês vocacional 2026, recordando nossa missão de sermos comunidades vocacionais. Hoje, nos recordamos diante de Deus de todos os ministros ordenados da Igreja, em especial de nossa arquidiocese e de nossa comunidade.
Quero ouvir o apelo, Senhor. É o teu chamado de amor esconder, da alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou cantando teu amor, indisponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou cantando teu amor, servir-te, Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu o amor de Cristo.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Que alegria tê-los aqui. Dá um bom dia também para quem está do seu lado. Aperta a mão aí. Dá um abraço. Cumprimenta. Que alegria, né? Domingo, dia do Senhor, é o dia do nosso encontro também como comunidade cristã, que é a nossa segunda família, né? A nossa família da igreja. Nós estamos no 18º domingo do tempo comum e abrindo aquele mês que a igreja no Brasil chama de mês vocacional, dia em que a gente recorda do chamado que Deus faz a cada um de nós. Primeiro o chamado à vida, depois o chamado a uma vocação específica. Nesse domingo, nós vemos Jesus mostrar para uma multidão que estava à sua frente de que ninguém é um problema diante de Deus, ninguém é um problema para Deus. Ele acolhe a cada um de nós da forma como estamos, com as nossas necessidades. Para que a gente possa celebrar bem estes santos mistérios, vamos pedir perdão a Deus de nossas faltas, de nossos pecados, cantando.
Senhor, e na água e no Espírito nos regeneraste com a vossa imagem, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. O vosso Espírito para criar em nós um coração novo. Vinde piedade de nós. Tornastes participante do vosso corpo e do vosso sangue. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós.
Deus eterno, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graça. Vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Tiras o pé.
Neste momento, meu irmão, minha irmã, você pode apresentar a Deus as necessidades do seu coração, os seus 5 pães e 2 peixes que você dispõe para a sua vida. Hoje também rezamos em ação de graças pelo dom da vida de Rafael Ribeiro. Está presente? Gustavo Souza. Gustavo está? E Lara Almeida. Teve alguém que fez aniversário essa semana? Ah, muito bem, de casamento, de vida, os dois juntos? Ah, Deus abençoe. Muito bem, coisa boa, coisa linda, né? Mais alguém fez aniversário esses dias? Rezamos por todos, tá bom? Você também que está nos acompanhando de casa, pelo YouTube, pela nossa rádio Excelsior da Bahia, apresente a Deus a sua intenção. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com a vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó, vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é o amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. O Senhor é muito bom para todos. Sua ternura abraça toda criatura.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. Vós abris a mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura.
Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca e de todo aquele que o invoca lealmente.
Vós abris a vossa mão e saciais os nossos filhos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Só de pão, amém. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão para com eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes nós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido, eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, vamos acompanhar Jesus e aquela multidão que estava com ele. Quando Jesus volta de Nazaré, tendo passado por aquela experiência de rejeição lá, ele encontra, ele chega em Cafarnaum e é recebido pela notícia de que o seu primo, seu familiar próximo, João Batista, aquele que foi o precursor, que lhe preparou os caminhos, havia morrido. E havia morrido de um jeito muito violento. Todos nós sabemos, quem teve oportunidade de ter contato com o Evangelho de ontem, da forma como a vida de João Batista foi encerrada, por conta de uma promessa boba, em razão de uma dança que agradou o coração de Herodes e fez ele se comprometer publicamente com o que lhe fosse pedido. Pois bem, é essa a notícia que chega a Jesus, trazida pelos discípulos de João, depois de sepultado. Quando Jesus escuta isso, nós vemos da parte de Jesus a decisão de viver aquele luto e resolve ir para um lugar separado, distante. Normalmente o povo de Israel costuma viver esse luto através de uma experiência que se chama deitar Shivá, que é uma espécie de reserva, de resguardo na própria casa, para poder transformar essa tristeza em saudade, redescobrir aqueles que nós amamos como interioridade, rezar por ele e chorar a sua dor. Mas ele resolve não fazer isso do jeito formal. Resolve fazer de uma outra forma. E então toma com os discípulos em Cafarnaum mesmo uma embarcação e vai para o outro lado do mar da Galileia, percorrendo uma distância que, numa medida em quilômetros, equivaleria mais ou menos a uns 8 quilômetros. Era uma forma de abreviar o caminho. Quando as pessoas de Cafarnaum veem que ele estava indo para outro lugar, tendo já se ausentado muitos dias em razão da sua ida a Nazaré, elas resolvem alcançá-lo. Só que para fazê-lo, não tendo mais embarcações, olhem que cena, essas pessoas resolvem fazer esse caminho a pé, contornando a orla do lago, para chegar antes que ele se dispersasse com a multidão naquele descampado que depois ficou conhecido como a região de Tágiba, a partir de descobertas arqueológicas e dos escritos históricos da tradição da igreja. Mas acontece que a distância entre o ponto em que Jesus estava e o que as pessoas, e para onde as pessoas precisavam chegar para alcançar Jesus, não eram os mesmos 8 quilômetros. Se tratava de uma distância de aproximadamente 13 quilômetros. Isso significa que para chegar antes de Jesus, essas pessoas tiveram que acelerar o seu passo. Mas não só isso, num dado momento, elas certamente tiveram de correr para chegar antes dele, que só tinha 8 quilômetros a serem percorridos. Mas o que vem mais adiante nos diz que essas pessoas não chegaram lá numa situação muito confortável, né? O texto bíblico nos diz que Jesus passou a tarde inteira curando as pessoas e ensinando. Isso significa que as pessoas que estavam, que fizeram essa corrida para alcançar Jesus do outro lado, foram pessoas que estavam alquebradas, pessoas que estavam fragilizadas de alguma forma, vulnerabilizadas, com problemas de saúde, pessoas que estavam famintas e sedentas de Jesus, ou que já estavam há muito tempo se alimentando da própria fome ou bebendo da própria sede. E é isso, é essa realidade que o Jesus ferido, enlutado, encontra quando chega do outro lado. Ele que estava precisando ser cuidado, precisando de recolhimento, de descanso, acaba encontrando uma multidão que correu para poder não perdê-lo de vista, porque precisava dele, porque tinha necessidade dele. E isso comove Jesus a partir das suas entranhas. Jesus fica profundamente comovido. Poderia ali ter agido com impaciência, poderia mesmo ter dito que não iria atendê-los e seguido para um lugar à parte, poderia ter tomado qualquer outra decisão, mas ele decide ficar. E ele cura aquelas pessoas. E passa o dia inteiro cuidando daquelas pessoas e lhes ensinando. No final da tarde, quando tudo isso se encaminha, um dos discípulos chega até Jesus e diz o seguinte: olha, despede as multidões, porque já é tarde e não temos como alimentar tanta gente. Outras traduções do texto bíblico vão chegar a ponto de nos trazer mais detalhes sobre essa realidade. Só de contar, eram 5.000 homens, sem incluir aqui as mulheres e as crianças, pela forma de contar na época, mas todos igualmente importantes e presentes. O texto bíblico chega ao ponto de dizer que eles chegaram a averiguar entre si o que, tinham financeiramente para comprar. Mas o que, são, nos diz o Evangelho de Marcos, 200 denários para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus lhes diz algo que eles não entendem no começo, né? E que até pode ter-lhes deixado angustiados. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não, antes diz outra coisa. Diz: eles não precisam ir embora. E eu queria parar com vocês aqui nesta frase de Jesus, porque assim como foi dito para aquela multidão, isso é dito para mim e para você hoje. Eles não precisam ir embora. Essa frase de Jesus tem muito significado e diz para mim e para você que certamente para estar aqui num domingo como esse, corremos os nossos 13 quilômetros, não é? Os 13 quilômetros do cansaço da semana, os 13 quilômetros da incompreensão da família em casa, que às vezes não gosta de vir para a igreja e que teve que lidar com você, que saiu num dia de domingo para vir à missa, quando poderia estar ali na presença dos outros. Os 13 quilômetros das lutas e dos cansaços interiores que cada um tem. Os 13 quilômetros da enfermidade que às vezes a gente tem que administrar. E mesmo assim não abre mão, não deixa de fazer questão de, dentro do possível, estar também participando das celebrações. Os 13 quilômetros de estrada para gente que muitas vezes se vê bebendo da própria sede. Sede de sentido. Sede de alguma coisa que possa anestesiar a dor de existir. Existir é uma coisa que dói para todo mundo, a gente sabe disso. E Jesus diz para aquelas pessoas e para a gente que também correu esses 13 quilômetros: vocês não precisam ir embora. Isso aqui significa, meu irmão, minha irmã, que as enfermidades daquelas pessoas, que a vulnerabilidade delas e o que elas tinham de inacabado, que tudo o que elas traziam de dificuldades, isso não era um problema para Jesus. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que aquelas pessoas não eram um problema para Jesus. Isso significa para mim e para você: não importa o que a gente tenha trazido nos 13 quilômetros desta semana para estar aqui hoje, você não é um problema para Jesus, com a sua fome, com a sua sede, com a sua necessidade. Nós não somos um problema para Jesus, e as nossas necessidades e as nossas fomes não autorizam que ninguém seja excluído. Que ninguém seja excluído da sua família. Que ninguém seja excluído do âmbito das suas relações, ainda que muitas vezes a gente caminhe trôpego na vida, com passos desacertados. Isso significa que ninguém é excluído da igreja. Isso significa que ninguém é excluído da comunidade cristã. Você não precisa ir embora porque você não é um problema para Cristo. Você não precisa ir embora de muitas situações.
Você que já pensou em tirar a sua vida ou que pensa em cometer suicídio, você não precisa ir embora da sua vida, porque você é amado, querido por Deus. E o que você traz que pode ser um problema para os outros, não é para Cristo, não é para Jesus. Você é amado, querido e é cuidado por Ele. Se isso não entrou na sua cabeça e no seu coração até o dia de hoje, permita que entre, porque Jesus não deixou que ninguém saísse dali. Por mais que os discípulos não reconhecessem de imediato o que fazer diante de tanta gente que estava na frente deles e ao qual tinham recebido de Jesus o mandato: dai-lhe vós mesmos de comer. Eu fico imaginando aqui a angústia que não deve ter passado no coração daqueles discípulos. Como é que nós, sendo 12, ele manda alimentar aqueles que só de homens estavam em número de 5.000? O que é que nós vamos fazer com isso? Os discípulos devem ter ficado aflitos. E se não alimentarmos, o que, que pode acontecer conosco? Virão essas pessoas contra nós? Nos chamarão de incompetentes? Do que farão? De indignadas se voltarão contra a gente? Até que alguém, e significativo que isso tenha vindo pelas mãos de um menino, de uma criança, chega e apresenta ali: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E André chega até Jesus e diz: tem um menino aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é que é isso? O que é isso para tanta gente? A única coisa que Jesus diz é o seguinte: arrumem os grupos, mandem que se organizem em número de 50. E Jesus começa a partilhar aqueles pães, abençoa, bendiz a Deus, e começa a partilhar aquilo que para os discípulos era insuficiente, aquilo que para os discípulos era limitado e mesmo escasso. Meu irmão, minha irmã, é de dar um nó na nossa cabeça, né? Como é que... porque muitas vezes também nós podemos nos ver como aquela multidão ou como aqueles discípulos. Estamos nós diante da vida ou diante dos desafios que a vida nos apresenta ali, além de trazer as nossas questões, dramas e dores pessoais, não termos o suficiente para dar conta, com aquele sentimento: eu não sou suficiente para responder esta necessidade, ou mesmo associando isso à própria identidade. Duas coisas difíceis: estar vulnerável e não ter o suficiente. Olhando humanamente, pode parecer brutal e dramático. Além de enfrentar a própria escassez, ter que dar da própria sede, ter que oferecer quando a gente não tem de onde tirar. E quantas vezes a vida nos lança assim? Quer seja materialmente, quer seja no âmbito das nossas emoções. Fico imaginando você, meu irmão, minha irmã, quando na vida teve de passar uma experiência de luto e ainda assim teve que seguir com a vida, com seu trabalho, com sua profissão, quando a vida pedia que naquele momento parasse, sem ter de onde tirar, apenas com 5 pães e 2 peixes, ou mesmo tendo de cuidar do seu filho pequeno. quando a vida lhe surpreendeu com uma situação de desemprego, quando você foi surpreendido com a dor de se ver separado de alguém que ama, quando você está tendo que atravessar uma depressão. Mas Jesus começa aqui, neste lugar que se chama limite e insuficiência, a fazer o seu milagre. E o seu milagre começa por ajudar os discípulos a presidir a escassez de suas vidas e o que existia nela de vulnerável e de inacabado, a partir de um outro olhar. Não o próprio olhar, não a própria humanidade, mas a partir do olhar da graça de Deus. Daqui uns dias, no próximo domingo, olha, não faltem à missa do próximo domingo. No próximo domingo, a gente vai acompanhar Pedro com os discípulos na barca no meio de uma tempestade, depois dessa multiplicação dos pães. O texto do Evangelho de Mateus, diferente de todos os outros, fala que Pedro também desceu da barca no meio da tempestade e que caminhou sobre as águas, mas que teve um momento. A gente vai entender o que, que o mistério da fé diz a respeito disso, porque é algo muito especial. Mas teve um momento em que Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para si. E quando começou a olhar para si, Pedro afundou. O que, que Jesus está nos pedindo aqui, já de modo antecipado, nessa multiplicação dos pães aos seus discípulos? Vocês estão olhando para vocês. Vocês estão olhando para a insuficiência. Mas vamos agora deixar que essa situação seja olhada a partir da perspectiva de Deus? O que parece suficiente para você não é insuficiente para Deus, não é pouco para Deus, é o que Deus precisa para tornar suficiente. Jesus está aqui, e aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque na nossa vida pessoal e na nossa vida de fé, muitas vezes a gente cede a uma tentação de achar que só pode contar com os próprios recursos pessoais e interiores para resolver o que a vida coloca diante de nós. Mas não é assim. Jesus nos diz: olha, você não precisa ir embora porque você está com esse problema, porque você só tem 5 pães e 2 peixes. Não precisa ir. E essa situação pode ser olhada a partir de outro lugar. E de um jeito que ninguém estava esperando. Ele permite que a graça de Deus, que é aquela forma pela qual Deus dá de si próprio a cada um de nós, toque aqueles pães e peixes insuficientes e lhes torne suficientes para alimentar a todos. Isso toca tanto. Primeiro são os discípulos que têm que passar por uma mudança. Mais adiante, a multidão alimentada não terá evoluído ainda no seu entendimento e compreensão, não terá aberto ainda a sua